encontrar duas vezes por ano. Mais do que isso, e não é por questões financeiras, é por exagero burocrático de estarmos a criar um novo entrave dentro da arquitetura institucional da Europa que não nos vai levar rigorosamente a lado nenhum. E, portanto, chamemos-lhe COSAC ou nos chamemos de outra coisa qualquer, que lhe demos efetividade e que os temas agendados correspondam àqueles que, de facto, e os tratados exigem, e que possamos cada um dos Parlamentos Nacionais definir como é que se fará representar para que tenha um mandato efetivo para as discussões serem conclusivas.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu retiro daqui várias indicações. Há mais uma inscrição? Peço desculpa. Tinha visto o Sr. Deputado Costa Neves?
Isso era uma segunda ronda, porque isto de intervir em primeiro lugar tem os seus custos. E eu reparei, depois da intervenção intercalar do Sr. Presidente, que de alguma forma eu não tinha respondido às suas questões e àquilo que o preocupava. E era isso que eu agora tentaria fazer. Antes disso, eu gostava de estabelecer um pressuposto. Eu penso que nós funcionámos aqui um pouco, a partir de certa altura, pelo menos, e até em função desta carta, no pressuposto que a sede para tratar desta matéria é a Conferência dos Presidentes dos Parlamentos Nacionais. E eu tenho o maior respeito institucional, político, pessoal, pela Presidente da Assembleia da República. Agora, eu não sei se isso está dito em algum lado. Sendo isto uma matéria comunitária, e a União Económica e Monetária é o... Enfim, podemos aceitar essa sede porque não há outra, mas e eu não terei reservas a isso se isso for ponto assente. Agora, não deixo de partilhar esta interrogação convosco. Porque é que num órgão deste género a competência é dessa sede? Bom, se é dessa sede, obviamente ainda é mais importante que a senhora Presidente tenha um mandato. Tenham um mandato e, portanto, sendo um presidente de Parlamento um primo inter pares, é importante que tenha um mandato. Ora, achando que estes debates só fazem sentido se tiverem alguma eficácia, e ainda para mais, partindo pelo menos daquilo que interpretei, de haver aqui um consenso à volta do essencial, penso que a Comissão de Assuntos Europeus não devia deixar de procurar ocupar o seu espaço. E o seu espaço é definir uma posição e é com essa posição que a senhora Presidente vai reforçada no seu poder de representação do Parlamento Nacional em defesa de um mandato. E, portanto, esta era a primeira questão que eu queria sublinhar. É importante que a CAI tenha uma posição nesta matéria, o que não parece difícil, porque, daquilo que eu percebi, em relação às questões suscitadas, há um entendimento muito próximo, se não comum. Em relação à carta, percebo a perplexidade do Sr. Presidente em relação à questão de se nós damos um mandato ao Presidente, porque é que agora fazemos uma carta. Se nós nos pusermos de acordo em, a partir das intervenções que aqui foram feitas, estabelecer uma posição comum sobre esta matéria, realmente a carta não faz muito sentido. Até porque a carta atropela, deixem-me dizer assim, atropela algumas das questões suscitadas por nós. Primeiro, e tudo isso se passa no primeiro parágrafo da segunda página. Ou seja, no segundo parágrafo da segunda página, que é relativamente curto, tem 7 linhas, parte-se do pressuposto que todos os Estados-membros têm assento neste grupo. Segundo, deixa sem aberto a composição das delegações. E terceiro, diz-se que o Parlamento tem equal footing with national parliament, e eu não sou capaz de interpretar o que é que isto quer dizer. Equal footing, o que é que quer dizer? O Parlamento Europeu tem o mesmo número de elementos que a soma dos Parlamentos Nacionais, o Parlamento Europeu faz-se representar por quem muito bem entender, ou o Parlamento Europeu tem três elementos, enfim, não é claro o que é que é equal footing. Portanto, admitindo que nós não atribuímos, que nós não chegamos aqui a um consenso, e eu acho que chegamos, mas admitindo que não chegamos, faria então sentido responder à carta. Mas se respondêssemos à carta, ou se assinássemos esta carta, só com uma side letter que dissesse o nosso entendimento em relação a estes parágrafos. E, portanto, de que isto assim não, de que aquilo assim não, e de que isto é na base do entendimento que não sei quê, em relação aos três pontos que referi. Mas, como digo, eu preferia que saísse daqui uma comissão que aceitasse a representatividade ou que aceitasse a legitimidade da reunião de Chipre para tratar este assunto e que mandatasse a Presidente no sentido de defender uma determinada posição. Dito isto, eu tenho também que acrescentar ainda o seguinte. É que me parece muito importante termos participado na reunião de Copenhaga. O Sr. Presidente tem toda a minha simpatia, mas não é por simpatia que o digo. É por entender, como questão de princípio, que não podemos estar arredados dos sítios onde estas questões são tratadas. E tanto esse foi o sítio que na última reunião tiveram 21 Estados-membros, de 27 ou de 28. Exatamente. E passámos de 7 ou 8 para 21. E, portanto, não desvalorizo o processo de Copenhaga, não desvalorizo a influência do processo de Copenhaga, valorizo muito a nossa participação em Copenhaga, porque foi aí que a questão se clarificou. Tenho reservas em relação a esta carta, aceitá-la-ia como uma side letter que manifestasse as nossas reservas em relação ao parágrafo que referi. Penso que era importante sair daqui uma posição, porque esta hora do nosso trabalho só faz sentido se, sendo possível, sair daqui qualquer coisa de consequente. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria... Por favor, Sr. Deputado, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu há cerca de duas, há mais de duas décadas que acompanho irregularmente as COSACs e tenho estado presente nelas em diversas condições, e como sabem, também tive quase 7 anos no Conselho. E realmente, devo-vos dizer, a COSAC, do ponto de vista da política europeia, é uma nulidade, nunca mencionada para nenhum efeito relevante. Nós gostamos de lá ir, gostamos de lá voltar, entusiasmamos com os papéis, gostamos de receber comunicados, estabelecemos conversações, mas a COSAC é uma nulidade. Não me recordo, em 20 anos, de qualquer efeito significativo que tivesse partido da COSAC. Mesmo quando alguns acontecem, são porque outras instituições os lá colocaram para que a COSAC os repercutisse. Esta é a minha avaliação sincera do que é a COSAC. É melhor não ter uma ilusão do que ter uma ilusão, em matéria política. Segundo ponto, se nós queremos alojar ou ancorar nisto que passaria a chamar como a nulidade institucional, político ou institucional, qualquer coisa, estamos a criar uma nulidade de segundo grau. Não se pense que na bolsa da COSAC nascerá uma instituição interveniente, uma reunião de tarde ou de hora, que seja eficaz, consiga alterar alguma coisa. Do meu ponto de vista, não conseguirá. A instituição que hospeda essa iniciativa contaminará com as suas características de sempre essa iniciativa que venha a ser tomada. Digo isto porque está muito convencido, e este é um balanço de... Eu nunca ouvi, em 7 anos de Conselho, nunca ouvi mencionar a COSAC para efeito nenhum, para efeito de ideia nenhuma, de proposta nenhuma, de coisa nenhuma. É preciso sermos objetivos a respeito. Portanto, se queremos alguma coisa interferente, e eu aí até tenho dúvidas, porque como apresentei uma declaração de voto na votação do Tratado Orçamental, que também me contamina a este respeito, mas se quiséssemos fazer uma coisa realmente capaz de influir, capaz de existir, nós teríamos que buscar o apoio de outra instituição. Não aquela. Aos ombros daquela, ficaremos cá em baixo, muito cá em baixo, a ponto de não sermos vistos na política europeia. Eu acho que, de facto, embora isto possa parecer discutível do ponto de vista da lógica, a única instituição que no terreno europeu reboca representantes eleitos, etc., em direção a objetivos positivos, para mim, é o Parlamento Europeu. E, portanto, embora esta não seja a construção institucional mais fácil, ou encontramos uma maneira de nos ligarmos, de nos pendurarmos, de cooperarmos com o Parlamento Europeu, ou a nossa solução, por geométrica e justificável que seja, será sempre inoperante. No mínimo, tão inoperante como a COSAC é. Uma coisa interessante para quem não lá vai, uma coisa decepcionante para quem lá vai, e uma coisa que, ao longo do tempo, não justifica em termos, quer dizer, pode justificar em termos de socialização europeia. Os deputados que lá vão socializam-se do ponto de vista europeu e repercutem aqui essa suavidade. Mas do ponto de vista do efeito sobre a política europeia, eu devo confessar que, decorridos estes anos todos, considero qualquer esperança sobre a utilizabilidade daquele instrumento para fazer política, para gerar resultado, não tem fundamento. Portanto, se quer fazer uma coisa útil e com efeitos, não se pense só em estar ao colo da COSAC. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Para já fazer o seguinte, perguntar se estão de acordo com esta atuação. Primeira coisa, vou pedir informação ao nosso antena sobre que estados assinam esta carta, ou já declararam que assinam. Porque, desde logo, também estou curioso para saber se há alguns daqueles parlamentos de estados fundadores que subscreveram aquela posição, também os seus presidentes de comissões europeus, afinal, assinam esta carta. Não me parece inteiramente coerente. Em segundo lugar, iria dizer, uma vez que eles perguntaram, que gostavam de ter uma resposta essa semana, que a Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português está a debater esta questão e que os debates até agora não permitiram concluir que estejamos em condições de assinar. Para já. Não ia ser uma posição definitiva, mas para já não permitiram até agora concluir que estejamos em condições de assinar. Dizendo que só na semana seguinte é que iríamos ter uma posição definitiva. Isto quanto à carta. E fica a carta, digamos, em stand-by à espera dessa posição definitiva. Segunda questão, em relação à posição na Conferência de Presidentes. Porquê é que é a Conferência de Presidentes? Porque se entendeu, pensarás que essa posição foi tomada aqui em Lisboa, na altura da presença portuguesa, mas talvez o Sr. Deputado Vitalino Canas saiba isso, se recorde melhor disso, mas que realmente a cooperação interparlamentar era dirigida por quem tem poderes para representar cada Parlamento, e, enfim, no nosso caso, é o Presidente. Enfim, isso dependerá de cada Parlamento, mas são os Presidentes que representam o Parlamento, em regra. Poderá não ser, mas... E, portanto, isto é realmente um caso de conferência interparlamentar. Também tem o Parlamento Europeu, realmente discute-se os termos em que deve estar, se é em igualdade ou mais... Isso. Mas... É por isso que me parece que deve ser a Conferência de Presidentes, que isto não deve partir. Aliás, vejam que aquela posição dos Estados Fundadores é uma posição dos presidentes dos parlamentos dos Estados Fundadores. Do Presidente do Bundestag, Presidente da Assembleia Nacional, Presidente por aí fora. Porque se entende que, sendo cooperação interparlamentar, são eles... Aliás, isso gerou até um problema. Enquanto as Comissões de Assuntos Europeus entendiam que a Conferência sobre a Pesca devia ser no seio da COSAC, as conferências de presidentes criou uma conferência à margem, como se recordam. E houve até alguma... E é uma coisa que está antes desta legislatura, mas foi assim. Portanto, eu realmente entendo que... penso que é isso que resulta das regras institucionais. Acho que é importante haver aqui um mandato. Também devo dizer que entendo esse mandato como não sendo um mandato imperativo. Nem nós temos poderes para isso. A não ser que haja uma resolução da Assembleia, do Plenário. É um mandato, é uma indicação de qual é o entendimento da Comissão de Assuntos Europeus sobre a concretização do artigo 13. E é nesse sentido que eu entendo que é realmente importantíssimo que a Comissão de Assuntos Europeus ocupe o seu espaço e tome uma deliberação. O que é que ia pedir para se fazer agora? Com base neste papel de discussão, neste relatório, nesta nota, ia pedir que ela fosse complementada com um relatório desta discussão. Que os juízes fizessem isso. Ou seja, relatando as diversas posições que foram aqui tomadas sobre estes três cenários, no fundo, posições que acho que são convergentes, realmente, por exemplo, enfim, não vi ninguém defender uma opção de criação de uma nova conferência, houve críticas ao alojamento no seio da COSAC, pouca gente se pronunciou sobre a criação, sobre no fundo, entender que isto se baseava, bastava com a europeia, dedicada ao semestre europeu, que é uma posição defendida pelo Parlamento Europeu, iria reagendar isto para a próxima semana. E aí vamos ter que ter uma posição definitiva, ou seja, vamos ter que chegar a uma conclusão para realmente formularmos numa página, duas páginas, para podermos recomendar à senhora Presidente. Este é, digamos, o curso da ação, a rota que eu proporia. Sr. Deputado Honório Novo, não sei se tinha alguma... Parece-me que estava a pedir a palavra. Por favor.
Sr. Presidente, só para referir o seguinte. Nessa síntese final que fez e que eu aceito, não esquecer que, nessa síntese de posições, não esquecer aqueles, não sei se foi, se houve apenas uma ou mais posições, que subscreveram a hipótese de esta nova entidade, seja ela qual for, poder ser associada de alguma forma à COSAC, ou integrada ou associada à COSAC e ao funcionamento da COSAC. Eu aproveito o facto de estar no uso da palavra para dar nota pública daquilo que é o reconhecimento de algumas intervenções que ouvi ao longo desta tarde. Este debate tem sido, para mim, bastante interessante. Porque tenho ouvido algumas observações de colegas deputados, de diversas origens, não estou aqui a designar nenhum em especial, vários, que têm subscrito um conjunto de reflexões críticas sobre o funcionamento de algumas criações europeias, que me espanta, não, mais vale tarde que nunca, que não me espantam, mas que vem de encontro àquilo que era uma opinião que eu expresso aqui nesta comissão, da qual faço parte há 14 anos e que tenho expressado ao longo destes anos. De facto, a verdade é que a COSAC tem uma inutilidade superveniente que todos reconhecemos, mas a sua utilidade apenas se remete ao facto de debatermos uns com os outros. E quem julgaria que ela pudesse ter uma validade ou uma eficiência superior a esta, das duas uma, ou estava enganado ou estava a enganar alguém. Nunca foi esse o objetivo, e eu julgo que desde o início em que participei, e a primeira vez que participei já vai há 14 anos, que nunca esperei que ela tivesse qualquer produto eficaz. Como o mesmo que se diz sobre a COSAC pode dizer sobre qualquer entidade criada à imagem e semelhança desta? A Assembleia da Pesca, sobre a qual tivemos aqui nesta comissão, suponho que foi na legislatura passada ou na anterior, já não me recordo, na passada, um debate exatamente quase nos mesmos termos. E uma das posições era se essa Assembleia devia ou não integrar também a própria COSAC. Era uma das duas posições em debate. Optou-se exatamente para lhe dar relevância pela sua autonomização. E eu pergunto, na linha da pergunta do Alberto Costa, se esta organização, a nova entidade e até parlamentar, decidiu alguma vez na sua vida alguma coisa de útil. Ou que for, não é de útil, é que tenha tido relevância e tenha sido ouvida pelas outras instituições europeias. Eu não hesito em dizer que não. Isto significa que o seu funcionamento seja pouco democrático ou não seja um espaço de debate democrático? Naturalmente que o é. Significa é que quem depositava naquilo as perspectivas, expectativas superiores àquelas que existiam, estava enganado ou estava a enganar alguém. Isto remete-me, e este debate é absolutamente interessante, até deste ponto de vista, para aquilo que no âmbito e no contexto do debate do novo Tratado de Lisboa apareceu como a grande novidade. E eu recordo a todos que a grande novidade democrática deste tratado era o quê? Ainda se recordam? O grande papel interveniente dos Parlamentos Nacionais. Meus amigos, espremam isso e tirem duas gotas de sumo de conteúdo. Duas gotas, se quiserem. Duas gotas. Portanto,
só é eurocético ou novo eurocético quem nunca pensou que isto era exatamente aquilo que é. Como eu pensei sempre aquilo que é, eu provavelmente mantenho-me na mesma posição. É defensor da Europa construída, provavelmente, em moldes diferentes.
Srs. Deputados, por favor, eu só tenho... Acho este debate muito importante, mas tenho a preocupação de nós chegarmos a resultados concretos e práticos. Sr. Deputado Costa Neves, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A benefício da discussão da próxima semana, em que provavelmente eu não poderei participar, por isso também fazia questão de fazer esta última intervenção, eu gostaria de, com a ajuda que nos deu os serviços de apoio da Comissão, de chamar a atenção para a letra deste artigo 13 que nos traz aqui, porque também não nos podemos libertar completamente do que diz aqui. E o que diz aqui é: o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais das partes contratantes definirão em conjunto a organização e promoção de uma conferência de representantes das comissões relevantes do Parlamento Europeu e representantes das comissões relevantes dos Parlamentos Nacionais, a fim de debaterem tal. Portanto, põe realmente no mesmo plano para a decisão sobre esta matéria o Parlamento Europeu e os Parlamentos Nacionais. E, por outro lado, das partes contratantes, também é relevante. E, por outro lado, a organização e promoção de uma conferência de representantes das comissões relevantes, portanto, organização e promoção de uma conferência de representantes. Quer isto dizer que, por economia do que quer que seja, isto pode ser encostado à COSAC. Mas não é a COSAC. É uma entidade com vida própria. E, portanto, não se pode subsumir uma à outra. E, portanto, gostaria de trazer aqui à colação uma leitura direta do artigo 13, porque ele também ajuda a clarificar alguns aspectos da nossa discussão. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, eu não é em termos políticos, mas eu a leitura, digamos, mais quase de impressão jurídica que faço, coincido com a sua. Acho que realmente isto não foi a intenção dos autores deste tratado consumir isto na COSAC. Que funciona à margem, na sequência, como apêndice, como aproveitando o facto de já lá estar, isso é outra questão. Mas será formalmente outra conferência. O Parlamento Europeu também está representado na Conferência de Presidentes de Parlamentos Nacionais. E, portanto, em Chipre, será, portanto, aí que isto será abordado, provavelmente. Mas, portanto, eu ia pedir que esse relatório de discussão, na medida do possível, terminasse com uma descrição das diversas posições. Eu sei que é difícil, mas se elas puderem ser reconduzidas a posições que possam depois ser objeto de decisão alternativa, ou, ainda que argumentada e fundamentada, eventualmente de votação, isso será útil. Até lá, será distribuído o relatório da conferência da reunião de Copenhaga e será distribuído este relatório. Isto será reagendado para o dia 9, para realmente então aí se definir uma posição que depois possa ser posta numa folha para ser dirigida à Senhora Presidente, em termos de mandato, que evidentemente não é imperativo, porque nós não temos poder para vincular a Presidente, ao contrário do plenário, enfim. E assim sendo, encerraríamos aqui este ponto de ordem de trabalhos, se estiverem de acordo. Passamos então ao ponto 3. Que é a apreciação e votação de pareceres. E primeiro é um parecer da autoria do Sr. Deputado José Cinto Serrão, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera um regulamento que cria a agência do GNSS Europeu. Eu vou pedir à Sra. Vice-Presidente que me substitua, porque tenho uma outra reunião para que já estou uma hora e meia atrasado. Portanto, se não há...
Sr. Deputado Jacinto Serrão, para a apresentação do seu relatório.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Tal como foi anunciado pelo Sr. Presidente, trata-se de uma proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho que altera o Regulamento 912. Relatório este que cria a Agência do Sistema de Navegação por Satélite. Bom, estes são tecnologias que têm evoluído muito, como todos nós podemos sentir na nossa vida cotidiana e também na própria vida económica. Portanto, trata-se de um tema de relevante importância para a União Europeia e a União Europeia reconhece a necessidade de possuir um sistema próprio de navegação por satélite a nível mundial, criando uma infraestrutura mundial de navegação e de localização por satélite de controle civil, totalmente independente dos restantes sistemas. Esta proposta já foi alvo de apreciação por parte da Comissão Especializada, que apresenta um relatório que se anexa a este parecer. Em relação ao princípio da subsidiariedade, eu acho que esta matéria é perfeitamente óbvia, que estas questões que se prendem com as tecnologias desta natureza são muito melhor geridas à escala da União Europeia do que em cada um dos Estados per si. O conteúdo da iniciativa, mais concretamente, desta proposta, prende-se com a necessidade de reforçar a independência do Comitê de Acreditação da Segurança e assegurar a disponibilidade de recursos humanos e financeiros necessários para que a agência possa realizar as tarefas que lhe são confiadas. E assim, Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, sem prejuízo de estar disponível para responder a qualquer uma das questões, o princípio da subsidiariedade está mais do que salvaguardado nesta iniciativa, porque esta matéria, como disse, será tratada a nível da União Europeia, será melhor conseguida, e em relação ao processo de escrutínio, está concluído. É tudo, Sra. Presidente, está distraída, mas... Sra. Presidente, já concluí.
Desculpe, Sra. Deputada.
Agradeço a sua
obrigada.
Atenção.
Alguém deseja... Peço desculpa. Estava aqui a ver uma coisa com a doutora Maria João. Alguém deseja intervir? Assim sendo, votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade e dou a palavra ao Sr. Deputado João Lobo para a apresentação do seu parecer. Se faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De novo volto a usar a palavra, desta vez para apresentar uma proposta de parecer sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo. Esta proposta é apresentada com fundamento no artigo 114 do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que disciplina a matéria da aproximação de legislações, que tenham por objeto o estabelecimento e funcionamento do mercado interno. É uma reatualização das diretivas anteriores e que procura, essencialmente, abarcar, estender o âmbito da diretiva anterior ou das diretivas anteriores, por forma a abranger mais matérias neste domínio. Esta proposta tem um conjunto de conceitos completamente novos. Quando eu li isto, lembrei-me da Nova Língua, do George Orwell, de 1984, porque realmente há aqui um conjunto de conceitos dificílimos de entender e de vastíssima complexidade, de tal forma que às vezes me suscita grande perplexidade esta forma da União Europeia legislar. Bem, e daí que me suscitem também muitas dúvidas. Vamos então ao ponto. Bom, o que é que esta diretiva pretende? Reforçar o mercado interno, diz-se, através de uma simplificação das operações transfronteiras, proteger os interesses da sociedade, da criminalidade e dos atos terroristas. Parece que, sendo o terrorismo uma questão supranacional ou com implicações transfronteiriças, a matéria realmente tem pertinência. Agora, o problema é como é que se compatibiliza o direito do facto, ou seja, o direito que emerge do estabelecimento do mercado, com os valores transcendentais de onde se deriva a vinculação da própria norma jurídica, a vinculação material. Este é um problema complicadíssimo. E, portanto, no fundo, o que é que se pretende? Combater Sim, senhor, o branqueamento de capitais, evitar o financiamento do terrorismo, mas as medidas propostas são, de facto, muito adstringentes para os direitos fundamentais. E eu julgo que esta matéria realmente merece alguma ponderação. No fundo, este conjunto de normas obedece ao programa de Estocolmo, procura fomentar o intercâmbio de informações entre as unidades de informação e a União Europeia, obedece ainda à estratégia de segurança interna da União Europeia e aos seus 5 objetivos primordiais, visa reforçar a transparência das pessoas coletivas e dos acordos jurídicos, visa impedir a utilização abusiva das novas tecnologias, os atos que procuram dissimular as transações e ocultar a identidade das pessoas, e depois adaptar as normas à evolução tecnológica que permitem a utilização de identificação eletrónica e da assinatura eletrónica. Ou seja, no fundo, isto é nada mais nada menos do que um sistema de vigilância muito apertado sobre as vidas das pessoas. E porquê o é? Bem, porque, desde logo, há um problema quanto à proteção de dados. Embora se espere o parecer da Entidade Europeia de Proteção de Dados, evidentemente que se pronunciará sobre isso. Mas, em suma, procura-se alargar o âmbito da aplicação de modo a abranger o jogo. E a diretiva aplica-se para além do conceito de casino e estendo isso muito mais relativamente ao jogo. Depois estabelece limiares aplicáveis aos comerciantes de bens. Reduzir os limiares aplicáveis de 15 mil para 7.500 euros, relativamente a transações a numerário. Portanto, tudo isto é objeto de recolha, reserva, conservação, transmissão. Regimes de sanções. Introduz um conjunto mínimo de regras, assente-se em certos princípios para reforçar as sanções administrativas. Proteção de dados. Já falei. Inclusão dos crimes fiscais no âmbito da aplicação. Disponibilidade de informações sobre os beneficiários efetivos, exigir todas as sociedades que disponham de informações sobre os seus beneficiários efetivos. De tal forma que mesmo os grupos é obrigatório ter conservar dados de que se identifique os beneficiários, de tal forma que o titular que obtenha rendimentos seja imediatamente objeto de identificação. Identificação do beneficiário efetivo, já o falei. Depois, a matéria da responsabilidade de supervisão dos países de origem e de acolhimento em matéria de acordos de cooperação, cooperação transfronteiriça entre unidades de informação financeira, depois a questão da avaliação de risco realizados a nível nacional. Portanto, esta proposta introduz a obrigação dos Estados-membros proceder a uma avaliação de risco a nível nacional, tomarem medidas para tomar os riscos. Isto é uma matéria que eles próprios decidem. Deveres de vigilância da clientela. Os Estados-membros devem garantir que sejam aplicados requisitos reforçados de vigilância em determinadas situações de elevado risco. Abordagem de supervisão com base no risco e depois tratamento das pessoas politicamente expostas. Nós também somos pessoas politicamente expostas e, portanto, introduzem-se novos requisitos aplicáveis às pessoas politicamente expostas a nível da organização nacional ou de organizações internacionais, sendo aplicadas medidas em função do risco. Eu não sei como é que se determina este risco, mas de qualquer forma o Sr. Presidente da República, os Srs. Ministros, os Srs. Secretários de Estado, os Srs. Deputados, enfim, toda a gente que tenha uma capa no jargão comunitário de politicamente expostas, enfim, está sujeito a este Big Brother. Bem, de modo que eu apenas enunciaria mais que esta diretiva integra 4 anexos. O primeiro anexo contém uma lista não exaustiva das variáveis de risco que as entidades obrigadas devem tomar em consideração ao determinar que medida devem aplicar as medidas de vigilância da clientela. Segundo anexo, lista não exaustiva de fatores e tipos de elementos indicativos da situação de risco potencialmente menor. Terceiro, lista não exaustiva dos fatores e tipos de elementos indicativos das situações de risco potencialmente mais elevado. Depois, um quadro de correspondência entre a Diretiva 2005-60 e a presente Diretiva. As informações relativas aos beneficiários efetivos exigem às pessoas coletivas que tenham informações sobre os seus próprios beneficiários efetivos. Qualquer pessoa coletiva, estou-me a lembrar das associações públicas, das fundações públicas, das empresas particulares, evidentemente. Portanto, tudo isto está sujeito, a meu ver, agora, a esta nova, neste quadro regulamentador. Esta informação deverá ser disponibilizada às autoridades competentes e às entidades obrigadas. Para acordos jurídicos, e agora aparecem aqui os senhores advogados, os mandatários estão obrigados a declarar o seu estatuto quando atuam na qualidade de clientes, e é igualmente exigida a disponibilização às autoridades competentes e às entidades obrigadas da informação relativamente ao beneficiário efetivo. Também eles se sujeitam agora a este controle, designadamente nos atos que possam envolver alienação de imóveis. Bom, de modo que parece-me que, de facto, na proposta de parecer se refere que não há violação do princípio da subsidiariedade, mas afigura-se-me que realmente existe a necessidade de acompanhamento do processo legislativo referente à iniciativa, nomeadamente através de troca de informações com o Governo. Eu, apenas a título meramente exploratório, gostaria de referir o seguinte. Ao estudar esta matéria, ela resulta ainda de recomendações do Grupo de Ação Financeira, que foram adotadas em 2012, em janeiro de 2012, e, portanto, no fundo, a diretiva procura alinhar com estas recomendações e, portanto, garantir uma coerência na abordagem das medidas preventivas. Aqui também está sujeita a esta regulamentação a recolha de fundos e bens para fins terroristas. Portanto, também esta matéria não é só transação financeira, é mesmo a recolha de fundos e de bens para fins terroristas, ou eventualmente para fins terroristas. Apenas gostaria de dizer o seguinte. Anexam-se dois pareceres e um parecer da Comissão de Assuntos Constitucionais e um outro parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, subscrito pela deputada Cecília Meirelles. Concorda-se com os dois, mas discorda-se na parte do parecer subscrito pela deputada Cecília Meirelles, na medida em que apenas, e concorda-se, porque compete efetivamente à Comissão dos Assuntos Europeus, pronunciar-se em definitivo, que o presente parecer deve ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus sem mais, e nessa medida apenas se evidencia esta necessidade de acompanhamento. Mas parece-me a mim que há matérias que podem suscitar questões de pertence ou não pertence esta matéria à reserva de competência legislativa. Deve ou não deve depois suscitar-se o mecanismo previsto no número 2 do artigo 2º da Lei 43, a Lei de Acompanhamento? Porquê? É apenas uma evocação, se me permitem, e logo me silencio. O artigo 2º da Lei 43 prevê matérias que recaiam na esfera de competência reservada da Assembleia da República. Eu não sei se esta matéria de competência reservada é absoluta ou relativa. Mas se for absoluta, há matérias que poderão eventualmente ser objeto de dúvidas. Por exemplo, quanto aos sistemas de informação da República. Contente, não contente este conjunto de dados? Talvez não. Não sei que ponto. Segundo ponto. Poderá contender com o segredo de Estado? Não sei, mas apenas transmitiria isto aos senhores deputados. Quanto aos direitos, liberdades e garantias, esta sim, no domínio da reserva relativa, quanto às bases gerais do Estatuto das Empresas Públicas e das Fundações Públicas. Será que as bases gerais constantes do Estatuto poderão ser afetadas por estas deveres de informação? É uma matéria que eu gostaria de transmitir aos senhores deputados, porque são mais competentes do que eu, sabem mais do que eu, têm mais experiência do que eu, mas, evidentemente, que é uma matéria que eu não posso deixar aqui de trazer. Segundo, o próprio regime jurídico do Estatuto das Fundações Públicas também é matéria reservada da Assembleia da República, nos termos, salvo erro, do artigo 165, a linha 1. E, por conseguinte, senhoras e senhores deputados, é esta nova disciplina, com um conjunto muito vasto de novos conceitos, que realmente são difíceis de compreensão, porque não estão densificados, que são objeto desta nova forma de regulamentação. Queria agradecer sinceramente o contributo que foi prestado valioso pelo serviço de assessoria da minha bancada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Senhor Deputado, pergunto se alguém deseja intervir. Senhor Deputado Alberto Costa, se faz favor.
Eu queria felicitar o Senhor Deputado João Lobo pelo trabalho que aqui nos apresentou, pela mensagem e pelas advertências que nos deixou e por nos ter alertado para um grave problema jurídico. Um grave problema jurídico. Na realidade, há anos que esses trabalhos conducentes a essa diretiva, o que para ela apontam, têm vindo a ser desenvolvidos e com críticas jurídicas várias, etc. Mas, pelos vistos, não tiveram expressão nem influência no conteúdo. O conteúdo suscita, de facto, muita preocupação. Se os deputados lessem essa lista das pessoas politicamente expostas, quer os incumbentes, quer os que deixaram de exercer cargos há vários anos, etc., e que permanecem nessas listas todas, ficariam a pensar o que esta lei merece que se pense dela. Mas o que julgo, embora sem um conhecimento pormenor dessa matéria, é que ela vai para lá do que o princípio da proporcionalidade pode sustentar. Porque, e esse é um princípio fundamental do Estado de Direito Democrático, que a nossa Constituição entende que até pode impedir que o direito europeu prevaleça sobre o direito estadual, chamando-lhe assim. Qual é o problema? O problema é o de, numa sede preventiva, como o Sr. Deputado bem referiu, numa sede preventiva, se fazer uma intrusão que é excessiva nessa fase, não se está perante um crime que se pretende investigar à altura em que toda a intrusão judicialmente credenciada é válida, mas está-se sem nenhum crime à vista e entrando por esses setores todos e obtendo informações para catar crime que possa haver. Portanto, há um recuo da intrusão numa fase muito recuada. É prevenção e não perseguição de crimes sequer indiciados. E é isso que dá a medida extremamente intrusiva. Vai-se a um ponto que na fase de pura prevenção é demais. É demais. Eu pergunto-me se não seria possível invocar o princípio da proporcionalidade, a proibição do excesso, para que, numa fase puramente preventiva, não se introduzisse aí algum equilíbrio. Algum equilíbrio. Porque na realidade, há aqui uma outra dimensão que convém apontar, que é a massa de dados que é movimentada, por exemplo, a partir de 7.500 euros, movimentos a partir de 7.500 euros, e de uma tal vastidão que faz com que toda a procura acabe por ser seletiva, orientada e discricionária, porque não pode haver procura global, ela é de tal maneira enorme. E, portanto, esses instrumentos acabam por ser, na fase preventiva, acabam por ser efetivamente perigosos. E, portanto, cumprimentando e aplaudindo as suas observações, pergunto-lhe também, sugiro, se não seria possível dizer que este princípio, que é também consagrado, reconhecido no Tratado de Lisboa e na nossa Constituição, se este princípio não sai magoado, não sai ferido por uma atuação tão excessiva como essa. Mas no quadro da nossa civilização jurídica, quer europeia, quer nacional, isso é demais. E este é demais é alguma coisa que o princípio da proporcionalidade traduz. É demais. Não há proporção entre o que se pretende obter com a intrusão que se vai legitimar em todas as direções, em todos os movimentos, em todas as instituições, para acumular quantidades enormes de informação que só serão seletivamente utilizadas. E é esse perigo que o Sr. Deputado João Lobo chamou a atenção para a sua existência e desenvolvimento. Esse perigo que nós poderíamos alertar, se possível fosse. Muito obrigado, Sr. Deputado João Lobo.
Eu pergunto se há mais alguma intervenção antes de dar a palavra ao Sr. Deputado João Lobo. Não? Sr. Deputado, se faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, é uma honra eu responder ao Sr. Deputado Alberto Costa. É uma honra muito grande e, portanto, eu não sei muito bem o que é que é dizer, porque não vá dizer coisas que não devo dizer. Bom, mas eu penso o seguinte, Sr. Deputado. Há uma sobrevalorização do mercado. Do mercado interno, eu não posso aceitar novos ídolos. O mercado, por mim, só por mim, não pode iluminar a minha vida, nem densificar os critérios de validade das normas. Reconheço a necessidade, mas há um problema fulcral, que é o problema do ato terrorista, que não está definido universalmente, não há na ordem jurídica um conceito universal de terrorismo, e do perigo, de facto, do ato terrorista ser de tal forma grave que possa destruir ou danificar gravemente uma comunidade, tem que os critérios preventivos têm que ser realmente muito, muito elevados. Agora, se pode haver que há necessidade destas medidas, parece-me absolutamente correto. E, portanto, agora, se o excesso, se há excesso, eu precisava de muitas horas para responder ao Sr. Deputado. Porque qualquer negócio na internet está sujeito a esta fiscalização, a esta vigilância. Aplica-se às regras, aos negócios através da internet. Mas a mim, por exemplo, no caso das pessoas singulares que comercializem bens, quando realizam transações ocasionais ou em numerário de montante igual ou superior a 7.500 euros, independentemente de ser a transação realizada através de uma única operação ou de várias operações aparentemente relacionadas entre si, eu acho que realmente isto coarta um direito fundamental, que é o direito à liberdade de estabelecimento comercial, é um poder fundamental da autonomia privada, julgo eu. Prestar contas por um negócio ilícito. O problema é que o terrorismo também se apropriou da licitude dos negócios. E quando o negócio é lícito, mas o dinheiro, por uma questão de representação qualquer, é afetado ao terrorismo, como se controla esta situação? Realmente é um problema tremendo, eu não sei resolver isto. E depois há dificuldade também em encontrar a dissimulação nos negócios ilícitos, cuja aparência é absolutamente lícita. Também é outro problema gravíssimo. Através de indícios, e o direito penal, ainda por cima, o direito contra a ordem nacional, eu julgo que não sei como sabe resolver. Eu não sei resolver. Agora, sei que, no caso dos prestadores de serviços de jogo, pagam 2 mil euros, isto é objeto de uma fiscalização, também, parece-me excessivo. Agora, talvez seja o preço a pagar pela nossa defesa. Agora, o que sei é o seguinte, esta diretiva diz, por forma clara, que é para salvaguardar a confiança do sistema financeiro. E se a confiança do sistema financeiro é aquele com que Chipre foi honrado, ou que Chipre honrou, e se é para combater os paraísos fiscais, e se temos dentro de nós um paraíso fiscal, então porquê tantos sacrifícios? Bem, eu falo porque é internacionalmente reconhecido, Chipre. Falo de Chipre, não falo, evidentemente, em Portugal. Falo em Chipre. Porquê? Porquê tantos sacrifícios? Como se compatibiliza esta bondade, estes sacrifícios, com a lavagem de dinheiro sujo dentro da própria comunidade? Eu não sei, senhor deputado. Muito obrigado pela questão que me colocou, que também muito me honrou, e respondi como sabia, e o melhor que sabia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Lobo. Eu queria agradecer também o parecer que aqui traz e as considerações que deixa e os alertas, as chamadas de atenção que deixa a esta Comissão. E eu permitia-me sugerir uma coisa, Sr. Deputado. Do seu parecer não resultam estas dúvidas. E eu diria, infelizmente temos esta coisa dos prazos e da burocracia para cumprir e que muitas vezes não nos deixa alimentar aqui a nossa discussão política. Mas para que ela não ficasse prejudicada, talvez nós pudéssemos hoje aprovar este voto, este parecer, uma vez que ele está em condições de ser votado, e uma vez que, na parte que diz respeito à opinião do relator, ela não é suscetível de votação, eu acho que valia a pena que o Sr. Deputado João Lobo, se não se importasse, traduzisse no relatório, para o relatório, o capítulo Opinião do Relator, com todas estas preocupações. Isto não evita que os nossos trabalhos prossigam, antes pelo contrário, mas eu acho que este relatório, se me permitem, chegará a Bruxelas, façam o que fizerem com o que lerem, mas chegará a Bruxelas com estes alertas e com esta discussão que acho que enriquecerá mais do que fazermos mais um relatório de princípio da subsidiariedade, deixar estes alertas e pelo menos ficamos de consciência tranquila do trabalho bem feito. Se estiverem de acordo, senhores deputados, confiamos no trabalho que o senhor deputado João Lobo fará, que deverá fazer chegar à comissão, eu diria até quinta-feira, durante o dia, senhor deputado. É só a parte...
Muito bem, senhor presidente.
E então, assim sendo, senhores deputados, estamos em condições de votar este relatório. Votos contra, abstenções, está aprovado por unanimidade. E dou a palavra à senhora deputada Lídia Bulcão, uma vez que o relatório seguinte foi adiado para a próxima reunião. Só chegou, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Ora, esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que já foi diversas vezes adiado nesta comissão, me parece que é desta que vai chegar, diz respeito a pretende estabelecer um regulamento quadro para o exercício da pesca de espécies de profundidade no Atlântico Norte, seja em águas da União Europeia, que incluem as águas das regiões ultraperiféricas portuguesas, seja em águas internacionais. Entre os objetivos está sobretudo a diminuição dos elevados níveis de capturas indesejadas de espécies de profundidade, com vista à redução do impacto destruidor no ecossistema marinho. Para quem não acompanha estas matérias, quando falamos de espécies de profundidade, falamos de populações de peixe capturadas em águas situadas fora dos principais pesqueiros da plataforma continental, que se repartem pelos taludes continentais ou associados a montes submarinos. Portanto, são espécies bastante profundas. O objetivo geral é, de facto, tanto quanto possível, garantir que a exploração sustentável das unidades populacionais de profundidade seja efetuada, reduzindo ao mesmo tempo o impacto ambiental da pesca e melhorando a base de informação para as avaliações científicas, ainda bastante deficitárias face às reais necessidades. Neste sentido, o regulamento propõe, estabelece a necessidade de suprimir gradualmente a utilização de redes de arrasto pelo fundo, visto serem as mais prejudiciais para os ecossistemas marinhos, e também restrições transitórias aplicáveis à utilização de redes de emalhar fundeadas nas pescarias de profundidade abaixo dos 600 metros de profundidade e no intervalo de profundidade 200-600 metros. Sublinha-se aqui que esta pesca de profundidade é exercida essencialmente por frotas costeiras tradicionais, no caso de Portugal, e por grandes arrastões nómadas franceses e espanhóis. E acho que vale a pena aqui fazer um ponto de comparação, só para terem noção do que é que significam os grandes arrastões espanhóis e franceses ao pé da nossa frota tradicional, que a capacidade de um grande arrastão ultrapassa todas as capturas da pesca de frota açoriana, por exemplo, que só por si representa o sustento de 10% da população ativa. Dada a importância deste regulamento, foram pedidos, obviamente, um parecer à Comissão de Agricultura e Mar, que aprovou um relatório por unanimidade que se verte deste parecer. Também foram pedidos pareceres às Assembleias Regionais dos Açores e da Madeira, que estão vertidos também neste parecer e que se resumem basicamente no parecer da Assembleia da Madeira, um parecer muito positivo, mas quase exclusivamente visto do ponto de vista ambiental, enquanto que o parecer da Assembleia Legislativa dos Açores é favorável desde que se acatem as propostas de alteração que eles sugerem, nomeadamente à necessidade de introdução de ajustamentos nos artigos 3, 6 e 7, com vista a alterar a gestão do métier de profundidade no sentido das águas, das áreas marítimas serem mais reduzidas e pormenorizadas para que se possa, de facto, gerir mais facilmente e fiscalizá-las como deve de ser. Também propõe a necessidade de comunicar anualmente, a obrigatoriedade, aliás, de comunicar anualmente à Comissão a lista de embarcações autorizadas a pescar espécies de profundidade, bem como as zonas onde se pode exercer atividade, e que a Comissão Europeia coloque online esta informação no portal da DG Mar para que possa ser acedida por qualquer Estado-membro em qualquer altura. Propõe também, alertam para a atual redação do artigo 5º, que consideram ter consequências nefastas para a comunidade pescatória açoriana, propondo-se que seja antes possível licenciar todas as embarcações da rota açoriana para a pesca de profundidade, dada a geomorfologia dos seus fundos marinhos e a ausência de plataforma continental. Este regulamento e atentos todos os considerandos dos vários parceiros, considero que é fundamental aqui destacar o elevado impacto que esta proposta vai ter no setor de pesca português, maioritariamente composto por frotas polivalentes, dada a profundidade das águas nacionais, que permite que estas frotas operem com múltiplas artes de pesca, nomeadamente as redes de amalhar e palangre de profundidade, que são aqueles que estão em causa neste regulamento. As consequências são, de facto, ainda mais nefastas para as regiões ultraperiféricas portuguesas, porque os seus mares são profundos e não têm plataforma continental, tornando obrigatória a pesca de espécies de profundidade, que é a única pesca que garante a subsistência das suas embarcações em todas as épocas do ano. Chama-se também ainda a atenção para a aparente dissonância entre os parceiros das Assembleias dos Açores e da Madeira, mas que julgo que se pode explicar pelo facto de terem sido produzidos por comissões parlamentares com competências diferentes, nomeadamente o da Madeira, que veio da Comissão de Recursos Naturais e Ambiente, e no caso dos Açores, que vem da Comissão de Economia. E também pelo facto das suas espécies-alvo serem diferentes, visto que a Madeira se pesca essencialmente peixe de espada preta, ao contrário dos Açores, que trabalham com muito mais espécies, como o graza, a brota, o cherno, o alfonsinho ou o imperador. Referi ainda que esta proposta de regulamento não vai de encontro às preocupações que foram manifestadas em sede desta comissão pela comissária Damanaki, quando esteve entre nós, tanto sobre a necessidade de assentar a gestão pesqueira europeia em pareceres científicos fundamentados, que no caso destas espécies é uma necessidade que está longe de ser colmatada, até pela grande ausência de dados sobre o ciclo de espécies com vida profunda, também não vertas as preocupações com a necessidade de obter um maior equilíbrio entre os três pilares da política comum de pescas, que não se registam nesta proposta, onde impera o princípio da precaução e a sobreposição do pilar ambiental aos pilares económico e social. Faço isto, não cabe de facto a apreciação do princípio da subsidiariedade, no entanto, deve esta comissão acompanhar esta matéria no futuro.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja intervir? Não sendo o caso, agradeço o trabalho à Sra. Deputada. E votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Dou a palavra ao Sr. Deputado Honório Novo para a apresentação do seu relatório. Senhores, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tão breve quanto possível. Trata-se de um parecer sobre uma alteração ao Regulamento 659 de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93. O artigo 93 do Tratado é aquele que tem a ver com regras de concorrência, de uma forma mais específica, o artigo que aborda a questão, a problemática dos auxílios de Estado em todos os setores e, portanto, as circunstâncias em que se deve ou é permitido, à base deste artigo, ou deve ser permitido a utilização destes auxílios de Estado. Estas alterações ao regulamento existente surgem na sequência de um relatório do Tribunal de Contas de dezembro de 2011, em que se recomendava, Tribunal de Contas naturalmente europeu, em que se recomendava a reformulação dos procedimentos que asseguram a gestão do controle dos auxílios estatais, na sequência da qual a Comissão decidiu elaborar uma comunicação e, naturalmente, a subsequente proposta de alteração ao regulamento existente. O que é que se pretende alterar ou o que é que se pretende introduzir do ponto de vista da Comissão para melhorar as condições de concessão dos auxílios estatais? Uma primeira orientação é a de permitir à Comissão solicitar informações que considere importantes e necessárias para avaliar da pertinência dos auxílios estatais diretamente junto das empresas ou de empresas. Depois, a Comissão, para efeitos da compatibilização com as regras comunitárias de auxílios estatais, se verificar que as respostas não são dadas de acordo com aquilo que a Comissão pretende. A Comissão pode obrigar as empresas ou as associações de empresas a satisfazer esses pedidos de informação. Uma segunda alteração que é colocada nesta alteração regulamentar, sendo certo que também é introduzida uma norma que obriga a Comissão a, mediante as informações que lhe são prestadas, ser obrigada a preservar a confidencialidade das informações que lhe são facultadas obrigatoriamente pelas empresas ou associações de empresas, não é só empresas, que lhe são suscitadas. E, portanto, há um estabelecimento de um conjunto de regras para solicitar as informações às empresas ou associações empresariais e, simultaneamente, dá-se um caráter de imposição à resposta, isto é, de obrigação às empresas para que elas sejam respondidas, as informações sejam prestadas. São também prestados, por questões de segurança jurídica, um regime contraordenacional, mas também de natureza pecuniária, para quem, enfim, falhe a prestação de informações, mas, simultaneamente, é criado um regime de prescrição dessas penalizações, e depois, finalmente, é criada normas de articulação com os Estados-membros e com os tribunais dos Estados-membros. Finalmente, é criada uma norma de publicitação das decisões da Comissão relativamente àquilo que considere auxílios estatais pertinentes, adequados com as regras da concorrência ou não compatíveis com as regras de concorrência. Isto é, o reforço absoluto em que a Comissão e a sua DG, isto é uma norma, isto é um comentário à margem do parecer, não está aqui escrito, suscita-me depois deste elencar de alterações, em que a Direção-Geral de Concorrência assume, de facto, o poder absoluto da condução desta norma que tantos prejuízos tem causado aos diversos Estados-membros e, em particular, a Portugal. Eu só estou a lembrar-me, por exemplo, da privatização dos estaleiros navais, etc., por aí fora, BPN e as intervenções da Comissão. Mas, ultrapassada esta nota à margem, quanto à base jurídica, ela é conhecida, é o artigo 93 do Tratado. Quanto ao cumprimento ou não do princípio da subsidiariedade, da proporcionalidade, elas são asseguradas, portanto, são matérias de competência específica da Comissão. E, por isso, o parecer é no sentido de considerar que, portanto, esta alteração regulamentar não viola o princípio da subsidiariedade e considerar, em segunda linha, que o escrutínio da iniciativa está concluído, naturalmente disponibilizando-se a Comissão de Assuntos Europeus, como é normal, a prosseguir o acompanhamento da aplicação da iniciativa. É isto, Sra. Presidente. Peço desculpa da minha observação pessoal.
Faz muito bem, Sr. Presidente. Sem problema. Sr. Deputado, está à discussão? Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado também por unanimidade. Uma vez que eu tenho o próximo parecer e estou a presidir, se calhar passo a palavra desde já à Sra. Deputada Helena André para a apresentação do relatório. Sr. Deputado Jorge Lacão, se faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, este será, de facto, uma apresentação telegráfica, uma vez que este é aquele tipo de relatórios que nem sequer deveríamos estar a fazer, mas já que foi feito e decidimos que o faríamos. Aliás, tem ligação com um dos parceiros que a Sra. Deputada vai apresentar um pouco mais tarde. De qualquer maneira, isto é o relatório anual relativo ao ano de 2011 sobre o sistema de comparação de impressões digitais para efeitos da aplicação efetiva da Convenção de Dublin. Tem alguma ligação com aquilo que falávamos antes? Terá alguma ligação com o que falaremos de seguida? E o regulamento que criou esta Eurodac prevê um relatório anual sobre as atividades da Unidade Central e eu acho que a única coisa que me apraz salientar nesta apresentação é que, de facto, esta é uma matéria que é importante para efeitos de combate ao terrorismo e para efeitos de combate à criminalidade organizada e que tem também a ver com o pacote do Sistema Europeu Comum de Asilo, que está ainda em fase de negociação e, portanto, todas estas matérias estão interligadas, mas este é, de facto, um relatório sem grandes novidades e, portanto, uma vez que não há qualquer implicação em termos de cumprimento do princípio da subsidiariedade que estamos face a um relatório, aquilo que se propõe é que se integre o relatório feito pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e que se dê por terminado o escrutínio deste relatório anual. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Alguém deseja intervir? Votos contra? Abstenções? Está aprovado por unanimidade. Sra. Deputada Esther Vargas, para a apresentação do seu relatório. Sr. Fogo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também irei ser breve. O presente relatório é da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre o sistema das escolas europeias em 2011. Neste documento é analisado o sistema das 14 escolas existentes em 2011, no que tem a ver com o seu crescimento, com a sua evolução pedagógica e com os desafios orçamentais, tendo em conta o contexto económico e orçamental difícil que se vive na União Europeia. No que diz respeito ao primeiro aspecto, verifica-se que cada vez este tipo de escolas tem mais alunos, tem mais procura. É dado mesmo o exemplo da evolução entre 2010 e 2011, portanto mais 2,6% de um ano letivo para o outro, atingindo um montante de 23.367 alunos. É uma preocupação desta escola a qualidade, o rigor, de modo a permitir o acesso ao ensino superior dos alunos que frequentam este tipo de ensino, depois de fazerem o seu exame final, o baccalauréat, e que esse ensino seja reconhecido em toda a Europa. Claro está que tudo isto acaba por trazer também problemas, e tendo em conta o contexto difícil que se vive, pois o problema é compatibilizar o aumento do número de alunos com também a falta de cumprimento de alguns Estados-membros relativamente às suas obrigações. E obrigações no que tem a ver não só com questões ligadas às infraestruturas, mas sobretudo ao destacamento de professores, que obriga, uma vez que ele não é feito com a eficácia que era devida, ao recrutamento de mais professores do corpo docente por parte da própria União Europeia, que vai onerar, portanto, todo o orçamento previsto. O orçamento global que a União Europeia previu para 2011 foi de 164 milhões de euros para estas escolas, o que, apesar de não corresponder às expectativas do próprio Conselho Superior das Escolas Europeias, como é óbvio, é superior ao orçamento de 2010, que era de 164 milhões de euros. Portanto, verificou-se que, apesar de tudo, houve um aumento de 10 milhões de euros, tendo em conta o número de alunos que procuram as escolas e apostando também na qualidade do ensino. Este aumento do orçamento tem também uma outra componente, que é a responsabilização dos Estados-membros para o cumprimento das suas responsabilidades, naqueles aspectos que eu já referi, e também a necessidade que os Estados-membros terão de encontrar soluções para que se ultrapassem os constrangimentos que agora se verificam, que então em 2011 se verificavam. Portanto, face ao exposto, verifica-se também, tal como sucedeu na Comissão de Educação e Cultura, onde também foi analisado que não cabe a questão da apreciação do princípio da subsidiariedade, e considera-se também escrutínio por concluído.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não há pedidos de palavra, votos contra, abstenções. Está aprovado também por unanimidade e eu, se não se importarem, apresento os dois relatórios que tenho para apresentar em conjunto. sem prejuízo de podermos ter discussão. O primeiro relatório, senhores deputados, tem a ver com uma matéria que já tratamos aqui, que tem a ver com os precursores de drogas entre a comunidade e os países terceiros, e, portanto, o que se pretende com esta iniciativa é uma alteração do regulamento que estabelece as regras de controlo do comércio destes produtos. Isto significa que a Comissão, ao longo dos tempos, tem estado preocupada com o crescente número, ou com o crescente aumento, com o aumento significativo da venda de substâncias que, ditas legais, transformam-se em drogas ilegais e as consequências que têm sobre os mais novos, e por isso recomendou a Comissão, na altura, quando nós aqui analisámos esta matéria, que fossem reforçados os mecanismos de controle do comércio internacional de medicamentos que contenham as substâncias efedrina e pseudoefedrina exportadas ou em trânsito através do território aduaneiro da União, que são desviados para o fabrico ilegal de drogas. Dito isto, senhores deputados, o princípio da subsidiariedade não é aplicável nesta iniciativa, uma vez que é competência, eu diria, exclusiva da União Europeia, que é de resto como está no tratado, e por isso mesmo está concluído este relatório. O segundo relatório, senhores deputados, não tem a ver com a avaliação do princípio da subsidiariedade, uma vez que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, e prende-se com a Agenda Europeia para a Integração dos Nacionais de Países Estrangeiros. Vale a pena que aqui nós olhemos para isto para perceber que, com a crise que está neste momento instalada na Europa, a Comissão vem, ao longo dos tempos, a demonstrar alguma preocupação com a falta de desenho de política de imigração que está a ser feita, ou que não está a ser implementada de forma correta na Europa. E por isso mesmo, esta Agenda Europeia para a Integração dos Nacionais Terceiros tem uma descrição do fenómeno da imigração dos últimos tempos, chamando a atenção para o aumento e uma preocupação que eu acho que vale a pena nós registarmos, que é a incorporação nos discursos políticos por toda a Europa e por vários responsáveis de governos neste momento, um discurso xenófobo que se assume associado à chegada de gentes de fora da Europa para os seus países. E, portanto, acho que vale a pena nós retermos isto. É feito um apelo para que se possa conceber e desenhar uma verdadeira política de imigração, capaz de integrar quem chega e de potenciar a verdadeira riqueza cultural e económica que possam potenciar. Eu diria que isto são discursos que são feitos há muitos anos e que voltam a estar em cima da mesa, por exemplo, mas que voltam a estar em cima da mesa como preocupações. Apontam-se ainda caminhos para esta integração, embora muitas das sugestões já estejam hoje desenhadas do ponto de vista legislativo. A Agenda Europeia para a Integração destas Pessoas pede que se possa ser mais eficaz na forma de implementar os instrumentos legislativos que já estão no terreno. E eu deixei duas notas. A primeira nota para dizer que Portugal tem sido premiado em todas as instâncias internacionais por causa da sua política de imigração e, consequentemente, da sua política de integração, mas isso não exclui que, apesar do esforço que foi feito na última sessão legislativa de articularmos de nos consensualizarmos quanto à revisão da lei de imigração que vinha de 2007, mas que o atual governo quis rever, que o PS, digo eu em particular, se empenhou para que a lei fosse revista num amplo consenso no Parlamento, isso não nos inibiu de, apesar de termos uma das melhores leis sobre imigração e uma das melhores práticas, para não dizer das melhores mesmo práticas de integração de imigrantes, isso não coíbe que neste momento haja, e é a segunda nota que eu deixo, haja um relatório do Observatório de Imigração a apontar para enormes dificuldades que o Estado português coloca neste momento ao reagrupamento familiar. E faço esta nota porque a comunicação da agência, da Comissão, é também no sentido de se facilitar o reagrupamento familiar como forma de melhor integrar as pessoas. Neste momento, aquilo que nós temos em Portugal é uma lei muito avançada em relação até a esta comunicação e a todas as propostas que são feitas, nós já temos feito, e ainda bem. Melhorámos o ano passado e ainda bem, mas neste momento, por questões burocráticas, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Administração Interna tem colocado dificuldades ao reagrupamento familiar. Eu só coloco isto porque acho que devemos refletir, e quem pode, junto de quem pode, ver o que é que se passa para que isto não aconteça. Dito isto, está concluído o escrutínio, estão informados os senhores deputados. Se ninguém quiser intervir sobre nenhuma das iniciativas que apresentei, votos contra, podemos votar em conjunto. Votos contra, abstenções, estão aprovados por unanimidade. Senhores deputados do PS e do PSD, têm que indicar quem são os senhores deputados. António Serrano, o último. Senhor deputado Costa Neves.
Eu não fui chegando à conclusão que não tenho a mesma ordem de trabalho.
Ah, não? Então, proposta de regulamento, proposta de diretiva do Parlamento Europeu ao Conselho, que altera as diretivas tal, rotulagem e embalagem de substâncias. E proposta de regulamento do Parlamento Europeu, que estabelece o regime de trocas aplicável a certas mercadorias resultantes da transformação de produtos agrícolas. Coitada da Lídia. Senhores deputados, se nada mais houver... Ah, temos que votar, desculpem, temos que votar a ata número 105, relativa à reunião de 26 de março. Não está cá o deputado Serpa Oliva, que está neste momento a recuperar de uma cirurgia. E, portanto, votos contra, abstenções... Está aprovado por unanimidade e, estando eu a presidir, peço ao Sr. Deputado Rui Barreto, que creio que em nome da Comissão desejo transmitir ao Sr. Deputado Serpa Oliva que nós desejamos as suas melhoras. Obrigada, Srs. Deputados. Está concluída
Senhora,
a nossa reunião.
Sr. Presidente, se me permite, e atendendo à curiosidade que manifestou ainda há pouco, dizer apenas aos colegas que o deputado Serpa Oliva foi ontem intervencionado num hospital ao pulmão e a intervenção correu bem. Esteve hoje no recubro, portanto já passou em enfermaria e julgamos que até, provavelmente até o final deste mês não poderá estar entre nós na comissão, mas a intervenção correu bem e portanto esperamos rápidas melhoras e que volte em força ao Parlamento. Muito obrigado pela vossa atenção e vou transmitir o vosso gesto.
Obrigada, senhores deputados, está concluída a nossa reunião.